Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Eu sou Luísa Pires, Head de Criptoativos e Tecnologia da Levante. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril, e vamos comentar um pouco sobre esse mercado que está... Até coloquei um tourinho hoje aqui, porque a pergunta que não quer calar é se esse mercado de refugo vai continuar, né? Eu vejo muita gente muito animada, tanto para o mercado tradicional quanto para o mercado de blockchain e tecnologia, mas eu particularmente já passei por esse duas vezes por esse, esses ânimos de mercado, e eu sei que a gente tem eventualmente alguns rallies de bear market. Então é normal as pessoas terem esse ânimo, esse ímpeto de achar que acabou, principalmente por dados de inflação dos Estados Unidos que saiu ontem abaixo da expectativa. Muita gente acredita que a gente pode ver um cessar de juros, mas historicamente, né, após a crise, a gente viu que houve cessar de juros nos Estados Unidos, aí que a gente viu uma breve correção. Então a gente tem que sim ficar de olho nessa dinâmica do mercado. Eu não sou, todo mundo sabe aqui que eu sou pró mercado, que eu sou do time otimista, mas eu sempre deixo Luísa torcedora de lado para vir Luísa analítica, né? Muita gente acredita que o bull market já passou, que o pior já passou, eu acredito. Mas que a gente está num fim de ciclo, talvez não. Pode ser que no segundo semestre a gente comece a se desenhar dessa forma. Mas, historicamente, abril é um mês de respiro para o mercado, tá? Então, e o mercado ele segue a tendência tradicional. A gente viu, eu comentei com vocês bem no começo do mês, eu falei, gente, abril historicamente é um mês positivo para o mercado de risco, então a gente pode vir a observar esse refugo dentro do mercado, principalmente se a gente vê dados de inflação dos Estados Unidos vindo positivo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa dinâmica de mercado e não achar que a gente só vai ter o nosso amigo Torinho por aqui, tá? Eu sei que muita gente, que eu sou o freio de muita gente, eu vou comprar. Cara, se tu tem um horizonte de investimento para 2 anos, compra, sabe? Se tu tem um horizonte de investimento curto, se tu tem uma veia mais de trade, tem paciência. O trade é paciência. Muita gente, às vezes eu falo por mim, às vezes eu fico numa posição do mercado, às vezes 1, 2 meses lá esperando um dia algo acontecer. Às vezes eu fico 1, 2 meses esperando a posição no mercado e aí a tese se comprova. E às vezes a falta de paciência em mim, eu saio antes, tá? Muitas vezes acontece isso, às vezes eu fico impaciente. Por quê? Porque eu tenho esse viés mais trade e às vezes acontece dessa falta de paciência ali minha em relação ao mercado, porque eu estou em uma dinâmica muito, muito de curto prazo. Então, eu estou até falando para vocês aqui que faz o quê? 8 anos que eu estou nesse mercado e a gente ainda tem esse ímpeto, tá? O mercado é 100% narrativa, o mercado é 100%... lógico que a gente tem técnica, lógico que a gente tem muito estudo por trás, mas essa dinâmica de curto prazo do mercado é muito mais narrativa do que dados, né? Os dados são passados, então o mercado normalmente interpreta dados futuros e não dados passados. Então saiu ontem, o mercado já estava um pouquinho precificado. A gente vai ver no finalzinho, eu vou fazer um morning mais técnico para mostrar para vocês que o fechamento do S&P não foi tão positivo quanto eu esperava, tá? Então a gente pode ficar um pouquinho preocupado com isso também. Tá? Dada essa introdução, vou dar muito bom dia aos presentes, tá? Muito bom dia, Wesley, muito bom dia, Arthur Henrique, que está sempre aqui, muito bom dia, Fernando, que também está sempre aqui, Maria Marta, muito bom dia, Julian, nosso árbitro, será que vai agora, será que não vai? Eu espero que sim. Muito bom dia, Celso. Bom dia, Mandinha. Muito bom dia, Hamilton. Muito bom dia, Carlos. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica de mercado. Para quem está chegando agora no Morning Call, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que a gente está no nosso último mês de Morning Call. Então, nos próximos meses, a gente vai trazer uma dinâmica diferente para vocês. Acho que vocês vão até gostar mais, né? Logicamente que é tudo mudança, então no começo pode ficar um pouquinho diferente, mas é sempre pensando no melhor para vocês, tá? E essa notícia ruim, a notícia boa é que a gente tem mais um mês aí de Morning Call para comentar, para entender um pouco sobre o mercado, tá bom? Vamos só recapitular para vocês entenderem, vamos para o nosso calendário. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nas bolsas na madrugada e o que é que vai acontecer durante o dia. Pode compartilhar a tela, produção. Só beber uma aguinha aqui para a gente começar. Então a gente teve aí uma balança comercial positiva saindo lá fora, né? Exportação e importação. Eu acredito que tenha sido bem positivo esses balanços de Ásia e Europa, porque muita gente acreditava que a inflação nos Estados Unidos estava pior do que na Europa, do que na Ásia. Eu já comentei com vocês que eu acredito que a Europa possa vir a sofrer mais do que os Estados Unidos. Só que a Europa é muito mais resiliente, né? Já passou por crises mais pesadas, já viu a desvalorização da sua moeda, principalmente quando era libra ali frente ao dólar, né? Perder essa hegemonia. Então, eu acho que a Europa ela é muito mais resiliente, mas a Europa tem geograficamente, ela é mais difícil do que os Estados Unidos, tá? Tudo, tudo, exportação, absolutamente tudo. Tudo vai chegar um pouco mais caro na Europa. Então, apesar da Europa ter mais resiliência, vamos dizer assim, do que os Estados Unidos, eu acredito que essa dinâmica de aceitação do dólar. A gente viu esse burburinho de aceitação do dólar, porque o mundo não vai aceitar mais tanto dólar, porque o dólar está caindo, porque agora as reservas do mundo não serão mais em dólar. Eu acredito, e como de novo que eu falo para vocês, num curto prazo a gente só tende a ver narrativa. Quando a gente vai para os dados, nada se modificou. É muito fácil todo mundo falar: ah, não vou mais dolarizar meu patrimônio, eu não vou mais comprar dólar, falando dos governos, tá? Eu não vou mais comprar dólar, não vou mais dolarizar meu patrimônio. Eu acredito que quando a gente começar a ver as balanças comerciais, quando a gente começar a ver os dados de reserva, aí a gente pode falar alguma coisa. Por enquanto, o mundo continua aceitando dólar e aceitando muito dólar, tá? A gente não pode esquecer que na época da pandemia a gente teve a maior impressão de dólar da história. A inflação poderia estar muito pior, muito pior. E a gente voltou para 5% agora, né? A inflação nos Estados Unidos, ela poderia estar muito pior. Isso só prova que o mundo ainda aceita muito dólar, tá? Eu acho que não tem uma pessoa aqui, me corrija se eu estiver errado, que não tem uma parte do patrimônio dolarizado, não sabe a importância disso, não sabe, sabe que no longo prazo, infelizmente, né, a gente não é tão forte quanto os Estados Unidos e no longo prazo. O dólar tende a subir por conta de inflação, né? Isso é lógico, né? É matemático. Então, quando o mundo parar de aceitar dólar, quando essa dinâmica mudar, aí a gente pode ver através de dados. Por enquanto, nada mudou, tá? E aí, quando eu conversei com vocês um pouco sobre dólar na semana passada, eu falei que a gente poderia ver o dólar um pouquinho para baixo, que o mercado poderia andar bastante, e isso aconteceu, né? Muito por conta de narrativa e não por mudança de dados, tá? Em curto prazo, quando eu converso com vocês, é sempre por narrativa de mercado, por estar tentando antecipar e enxergar o que é que os market makers ali estão pensando. Beleza? E aí, na madrugada, a gente teve dados do Reino Unido, né? Dados de balança comercial, e contrário, lá da Ásia, a gente está vendo como eu já comentei com vocês, o Reino Unido está sofrendo muito, então a gente está vendo uma produção industrial menor, bem menor do que a expectativa. A gente está vendo um PIB mensal vindo acima do esperado, mas, em contrapartida, uma balança comercial fora da expectativa. Então, assim, o Reino Unido, particularmente, está sofrendo bastante, tá? A gente veio dados de inflação da Europa vindo, desculpa, da Alemanha vindo em linha com o esperado. A gente teve também produção industrial crescendo também na Europa. Pode ser que tenha uma arrefecida aí da inflação, mas por enquanto tudo controlado, tá? Hoje a gente tem PPI nos Estados Unidos. A gente vai ver destaque de inflação também no lá fora, né? O discurso do Fio, como é que isso vai acontecer. Aqui no Brasil a gente tem uma agenda bem tranquila, acho que leilão do Tesouro e algumas publicações do IBGE, tá? Eu acredito que esse PPI é o destaque de hoje. Tá? Busca projetar aí os próximos passos do Fed. Vamos ver se é 0,25, se vai vir juros neutros. Se vier juros neutro, aí o Torinho vai cantar de novo. Mas eu acredito que o Fed sabe o que está fazendo e o maior voto ainda é para 0,25. Tá? Então, só para a gente terminar a nossa agenda aqui, a gente tem o IBGE publicando a LSPA de março, né? Para quem não sabe, que é LSPA é o levantamento de produção agrícola, tá? A gente tá. Por que isso é importante? Porque para o pessoal que investe em commodities do Brasil, né? Soja, milho, é importante saber como é que tá. Então, só para explicar para vocês que a gente teve em fevereiro a produção de cereal, de leguminosas e oleaginosas totalizando em 298 milhões de toneladas. Isso quer dizer que é 13% maior do em referência a fevereiro de 2022 e 1,3 abaixo referente a janeiro, tá? Com queda de quase 4 milhões de toneladas. Então, em comparação ao ano passado, a gente tá bem, mas em comparação ao mês anterior, talvez não tão bem, tá? Numa ótica de curto prazo. A gente vê a FGV divulgando também indicadores de ciclo de economia às 11 horas. A gente vê um recuo, tá? Nas projeções lá do boletim Focus. Isso pode ser positivo. Eu não vejo no cenário corte de juros, mas eu vejo um cenário um pouco mais ameno aqui no Brasil, mas eu ainda não vejo corte de juros. Eu sei que tem muita gente falando de corte de juros, mas eu não vejo corte de juros ainda no radar, tá? Pelo menos pelos discursos aí do Campos Neto, tá? A gente vê também lá fora seguro-desemprego dos Estados Unidos, PMI industrial da Nova Zelândia, tá? A gente vai ter leilão também de T-bonds lá fora. Vai ver a OPEP anunciando também o relatório mensal de petróleo. Isso é muito importante, tá? Porque se a gente tem corte no petróleo, na produção, petróleo para cima, ativo de risco para baixo. Então a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso, tá? No Brasil, a gente tem. No Brasil, não, né? Na China, agora a gente tem o Lula se encontrando com o secretário-geral. E a Dilma se participando da, ele participando lá da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma, né? Enfim, o cargo lá que arranjaram para ela. Essa agenda do Lula para lá é para estreitar laços, segundo o próprio. O Haddad está acompanhando o Lula lá, então, enfim, acho que não tem uma dinâmica muito... uma dinâmica interessante para o Brasil, né? Em relação a bolsa, vamos dizer assim, né? A economia real aí, o que é que eles querem fazer, o que é que eles querem trazer. Eu acho que nenhuma dessas reuniões pode impactar a bolsa no curto prazo, tá? Para fechar também, a gente vê o Campos Neto participando lá das reuniões do G20 lá em Washington, tá? Então, essa é mais ou menos a agenda do dia, tá? E a agenda do presidente do BNDES, que eu esqueci de comentar, o Mercadante não falou nada, tá? Então, assim, só para falar um pouquinho de dinâmica de mercado para vocês, a gente está vendo no Brasil um dólar abaixo dos R$ 5. Se isso vai se perdurar, a gente não sabe, mas é economia, né? Pode trazer para mim a tela, produção. É economia, né? Se a gente vê juros ali na faixa de 14%, né? Logicamente que a gente vai ver uma pressão no dólar. Quem é que não quer comprar Brasil com juros com 14% ao ano, assim, tranquilamente? Logicamente que a gente vai ver a entrada de fluxo gringo aqui. Acho que não tem muito segredo para isso, né? Normalmente quando taxa de... Normalmente não, tá? É matemática isso, né? São inversamente proporcionais. Então, quando a gente vê esse arroxo, vamos dizer assim, em relação a juros, naturalmente a gente vai ver uma entrada maior no fluxo de dólar aqui no Brasil. Naturalmente a gente vai ver um dólar um pouco mais para baixo, tá? Mas, naturalmente, inversamente proporcional também, a gente vai ver uma diminuição nesse crescimento econômico para também apaziguar a questão da inflação. Então, existe esses prós e contras. E uma hora a gente tenta buscar esses juros neutro, tá? O Hamilton falou, Luiz, a inflação está dentro da meta acumulada dos últimos 12 meses. Lembrando que tivemos dois ou três de deflação. Essa queda de inflação será sustentável? É isso que eu tento analisar, Hamilton, quase toda hora, assim. Enquanto a gente vê esses juros altos e essa desaceleração, pode ser que esse cenário ele consiga se perdurar por um tempo maior do que as pessoas esperam, tá? A inflação no Brasil, acho que ela é muito mais previsível do que a inflação no mundo quando a gente tem um cenário de juros desse tamanho, que a gente já é acostumado com juros altos e a gente já sabe como foi a dinâmica de juros altos nos outros ciclos, tá? Então, eu acredito sim que se caso a gente mantenha juros nesse patamar, é natural que a gente veja uma desaceleração econômica e é natural que a gente veja uma inflação menos, uma deflação, né? Uma inflação menos arrefecida no mercado. Então, eu acredito sim. E se a gente tem uma inflação menos arrefecida, a gente tem bolsa para cima, né? Eu acredito sim que o Brasil está muito barato. Continua, acho que eu falei isso, eu falo toda hora isso, que o Brasil está barato. Acho que estava abaixo dos 100 mil pontos a bolsa, eu falando que o Brasil estava barato. A gente tem essa tese aqui que o Brasil está barato, que existem muitas empresas muito boas no Brasil. E a gente está vendo essa recuperação. E é juntar dois mais dois, né, gente? Se a gente está vendo uma inflação um pouco mais baixa, a gente pode ver sim uma bolsa mais positiva, vamos dizer assim, tá? Vamos agora para essa parte técnica que eu queria trazer para vocês. Primeiro, mostrar para vocês como é que fechou Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver tudo hoje. Vamos começar com o nosso querido Ibov. Pode compartilhar a tela, produção. Enfim, a gente viu o... Tecnicamente, eu estou falando aqui, tá, gente? Começamos o nosso técnico. A gente viu o Ibov tocar pela terceira vez ali, não conseguir furar essa zona de resistência entre os 98 mil dólares. Eita, mil dólares, ó. O costume de falar de Bitcoin. Entre os 98 mil pontos, tá? E logicamente a gente ia ver um refugo, então a próxima zona de resistência pro Ibov deve ser os 108, acho que deve ir buscar os 108, sim, tá? Eu tenho tudo para ir buscar os 108, principalmente se esses dados do PPI hoje vierem bons, eu acho que o mercado consegue fechar mais positivo. Logicamente que para quem gosta de análise técnica sabe que esse candle aqui que fechou no diário, é um candle, a gente chama de martelo, né? Uma perca de força, ela não conseguiu dar continuidade no movimento, mas pode ser um movimento de respiro dado a essa subida aí de quase 10% na semana, tá? Então, assim, eu acredito que esse movimento pode se perdurar no curto prazo para ir buscar um 108 ali, como buscou, né? Essa zona de liquidez, mas eu acredito que uma região de muito valor para o mercado, tá? Em relação à liquidez de análise técnica. Quando a gente fala do SPX, eu fico muito preocupada com esse fechamento, tá? Do SPX. Acho que tá até o desenhozinho aqui que eu fiz. Tem que romper essa zona, mas ontem fechou aqui, ó. Rejeitando isso, o ideal era que rompesse e continuasse o movimento. Acredito que a gente pode sim vir a corrigir, e se o SPX corrige, eu acredito que os ativos de risco, ativos que o mercado considera de risco, pode vir corrigir junto, tá? Então, assim, continuando esse movimento, o SPX está de lado há muito tempo, desde dezembro do ano passado, dentro desse canal. Para romper esse canal aqui, vamos ver se ele vai conseguir. Para romper esse canal aqui, a gente tinha que ver um cessar de juros. Aí eu acredito que a gente poderia criar um novo, essa resistência aqui virar um suporte, a gente criar um novo canal, tá? Para o mercado. Mas por enquanto, estamos dentro desse canal aqui e não temos muita previsão para sair dele. A não ser que a gente comece a ver dados de inflação muito positivos, né? Um juros nos Estados Unidos abaixo de 5%, um PPI maravilhoso hoje, aí reunião do FED semana que vem vindo 0%, sem aumento de juros, cessar de aumento de juros. Aí a gente pode ver um refugo e após esse refugo, acho que a gente vê uma busca de zona de liquidez, tá? No mercado. Então a gente pode ver sim esse refugo. Para o Bitcoin, o Ethereum, que agora eu vou comentar um pouco. Deixa eu começar pelo Bitcoin aqui, tá? Eu acredito muito que a gente vai ver. Opa! Aqui. Eu acredito muito que a gente viu o Bitcoin. Opa! No gráfico diário aqui, a gente encontra. Eita, Gente, ignora essas minhas riscadas aqui, tá? Mas só para explicar para vocês, a gente tem uma zona. Deixa eu colocar em estudo. A gente tem uma zona de liquidez aqui muito clara, que a gente estava estudando há um bom tempo para ver o Bitcoin buscar. E essa é uma zona de resistência muito forte, tá? A próxima zona de resistência muito forte seria os 36 mil dólares, mas para esses 36 mil dólares acontecer, tem que ter todo aquele cenário que eu falei para vocês do S&P lá fora. Eu sei que muita gente fala, ah, é porque o Bitcoin está descolando do mercado tradicional, estão correndo para o valor. Calma, no começo aí é tudo narrativa. A liquidez entrou e a gente tem que entender para onde entrou, e quando a liquidez entra, a gente tem que ver que as pessoas vão correr para o valor. Mas quando a gente vem ver volume, deixa eu colocar aqui indicador de volume. Quando a gente vê o volume, a gente vê esse refugo. Mas a gente continua vendo um volume abaixo da média, tá? Então, para a gente ver uma continuação do movimento, seria interessante a gente ver um aumento de volume no mercado. Eu sou bem sincera, assim, a gente viu um aumento, eu vou até. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para vocês verem. Olha isso, a gente subiu, mas a gente está sem volume nessas subidas, então a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Tá? Quando a gente tem um volume muito baixo no mercado, a gente consegue manipular ele mais fácil. Então a gente precisa sim ficar um pouco mais atento nisso. Tá bom? Falando do Ethereum, a gente teve a atualização Chapela ontem, né? Eu estava com uma busca ali que ele ia bater os 2 mil. Dólares, e eu acredito que vai corrigir. A gente teve uma zona de liquidez buscada assim que teve a atualização, né, de 1850. Eu até lá no Crypto 3.0 eu até entrei vendida, só que não bateu o nosso alvo, né? Nosso alvo era 1750, não bateu nosso alvo, mas eu acredito sim que a gente possa ver uma correçãozinha do Ethereum ainda, tá bom? Gente, só para vocês entenderem o que é a atualização Chapela, rapidinho explicar para vocês, pode trazer para mim, produção, a tela, mas basicamente a atualização é uma atualização para melhorar a escalabilidade da rede. É uma atualização que foi muito bem sucedida ontem, né? Muito bem feita. A característica dos desenvolvedores do Ethereum é sempre. Tá no momento perfeito. Quando eu falo momento perfeito, é em programação, é em desenvolvimento. Raramente eu acredito que eles vão falhar. Eles até adiam as atualizações para poder conseguir sempre aplicar essas atualizações e que elas deem certo, porque a gente sabe como é a expectativa do mercado frente a essas atualizações. Então, assim. Se o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin nos próximos meses, não sei, mas a gente tem que lembrar que o Ethereum é um alicerce para muita coisa ser construída, inclusive para ligar o mundo de Web2 para o mundo de Web3. A tecnologia blockchain consegue adentrar no mundo da gente mais rápido por conta da rede de contrato inteligente, tá? Então, assim, só para vocês entenderem a importância, o Ethereum é muito importante, assim como o Bitcoin. Então a gente não tem que excluir um ao outro, mas sim ter os dois. Acho que o objetivo dos dois são completamente diferentes, né? Comentei um pouquinho na terça-feira sobre isso, que o Bitcoin está mais para o nosso ouro digital, aí o Ethereum está mais para nossa commodity, e a gente sempre vai ter os dois na carteira, né? A gente não vai excluir um ao outro. E aí, quando você me pergunta qual é a maior necessidade hoje, seria por desenvolvimento. Tá? Então, por isso que hoje eu acredito numa exponencialidade maior do Ethereum. Tá bom? Gente, esse foi o morning de hoje. Tá? Eu agradeço muito a vocês, a presença de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Entra nos canais cripto, entra nos canais da Levante. A gente está sempre aqui pronto para atender vocês. Acredito que vocês tenham entendido bastante a dinâmica do mercado hoje. E a gente se vê na próxima terça-feira. Tchau, tchau.